E ele também deixou claro que a questão jurídica que ele estaria analisando ali era expressamente em relação à prescrição e intimou as partes para se manifestar, para esclarecer para eventual prazo interruptivo da prescrição válida ou outra causa impeditiva. Então, ele quis dizer que não estava se referindo ao processo administrativo, estava se referindo àquele mandado de segurança, àquela situação específica da prescrição. Portanto, essa decisão não se pode que conclama as partes para se manifestar a respeito de teses jurídicas complexas dessa decisão, não se pode extrair em posição de dever legal ao governador de Estado, que não é parte, não foi citado, não foi notificado como autoridade coatora. Então, isso não faz surgir o dever legal do governador de obstar o cumprimento de uma decisão judicial, que, imiscuindo-se numa competência administrativa que é assegurada por lei a outras autoridades. Então, cai por terra aqui a segunda omissão dolosa contida na representação, em relação a ambos os representados, com fundamentação nessa decisão precária do desembargador Pedro Manuel Abreu. Também para reforçar, argumentativo nesse sentido de que não haveria nenhum pronunciamento judicial que pudesse fazer com que o governador se imiscuísse nesse processo administrativo, eu cito a decisão da desembargadora Denise Souza Frankowski num cumprimento de sentença referente a um acordo exarado em outro mandado de segurança individual. Ela acabou extinguindo por decisão monocrática terminativa, mas ela fez constar na sua fundamentação, ela diz o seguinte, a pretensão exequenda de alguns procuradores de Estado teria amparo na coisa julgada e no resguardo da isonomia. Então, não foi só o desembargador Pedro que disse que estava escorado na decisão, não vou dizer qual número, né? Aqui é do mandado de segurança, relatoria de Pedro Abreu. A desembargadora de Souza, Luiz Frankowski, ela confirmou também que a pretensão dos procuradores de Estado estava ancorada em coisa julgada, tinha amparo na coisa julgada e no resguardo. Ela chega a falar a palavra robustez. Não se desconhece que o pedido de cumprimento do acordo se reveste de robustez, especialmente se considerada a violação direta dos princípios da isonomia e da coisa julgada. Então, se uma desembargadora que atua no direito público, um desembargador que é nada mais do que o decano da corte, diz que está fundamentada em decisão judicial, como impor o dever legal ao governador ou à vice-governadora de obstaculizar o cumprimento de uma decisão judicial que não é competente? É a competência de outra? É de outro órgão? Então, não houve prolação de qualquer ato decisório no período objeto da representação dirigido ao governador do Estado que impusesse a sua intervenção no processo administrativo de competência da Procuradoria-Geral tendente à concretização daquele acórdão imutável. Pelo contrário, os pronunciamentos jurisdicionais até então exarados nas execuções de mandados de segurança individuais aforados por alguns dos procuradores de Estado, sinalizam em sentido diametralmente oposto, a saber, a pretensão dos impetrantes estaria, sim, escorada na coisa julgada. Outra argumentação que o representante aborda en passant, mas no processo é muito discutido, nos autos é muito discutido, e eu reputei conveniente a análise, embora na ementa parece que o representante coloca. Mas, para não ficar nenhum argumento de fora, eu trouxe também, que é a manifestação contraditória da Procuradora-Geral do Estado, Célia Cunha, nas esferas contenciosa e consultiva. Então, a circunstância de que a Procuradora-Geral do Estado, em um dos mandados de segurança individuais, tenha se posicionado pela existência de óbices ao prosseguimento da execução, diante da caracterização da prescrição, e já, por outro lado, no processo administrativo de cumprimento do mandado de segurança, da decisão do mandado de segurança, exarou um parecer favorável, se manifestou favoravelmente à pretensão, por si só, esse fato, por si só, não representa inconsistência apta a provocar o surgimento do dever de agir do governador. Você disse que é da essência da atuação da Procuradoria-Geral do Estado na esfera contenciosa suscitar todas as teses jurídicas tendentes à defesa do erário, mesmo que minoritárias, mesmo com pequena possibilidade de êxito. Basta observar o que ocorreu na fase de conhecimento de alguns mandados de segurança, ordem e análise, em que a manifestação contrária do então Procurador-Geral do Estado ao prestar informações não impediu que, na análise do mérito, o Tribunal de Justiça concedesse a ordem em favor da almejada paridade. Já no âmbito consultivo, por outro lado, a atuação da Procuradora-Geral do Estado centra-se na concretização do direito, máximo diante do pronunciamento transitado e julgado, e tanto que, no caso, ela foi embasada em pareceres de diversos órgãos, inclusive do Conselho Superior da instituição. Portanto, aí ela exarou, diante desses vários pareceres, favoravelmente à observância daquele julgado. Não seria nada de anormal. Nada obstaria que a procuradora, motivada por esses pareceres atinentes a matérias da Procuradoria-Geral do Estado, revisse a sua posição, já que, nessas manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, que, como já dito aqui, foram inúmeras, elas infirmaram uma a uma as teses articuladas no âmbito contencioso. Então, esse suposto descompasso entre a manifestação desenvolvida no cumprimento de sentença e o pronunciamento lançado na esfera administrativa, ela também foi justificada pela própria procuradora, numa manifestação que eu também trago no voto. Ela justificou pela combatividade em relação aos processos, às defesas dos processos de mandado de segurança individuais. E, no consultivo, ela é o caráter preventivo de satisfação de direitos legitimamente constituídos e deveria ser observado o cumprimento da decisão judicial. Então, sem sombra de dúvidas, pode-se afirmar que não se pode extrair desses elementos o suposto dever de agir ou eventual dolo do governador do Estado. Não estou aqui também dizendo que a procuradora agiu certo ou não, não estou entrando nesse mérito. Eu só estou trazendo à tona esse argumento, porque foi o representante que trouxe para lastrear a sua acusação, e eu estou dizendo que esse argumento, seja se foi irregular, se não foi irregular, isso não me compete dizer. Mas posso afirmar que essa contrariedade não pode ensejar o dever de agir ou dolo do governador do Estado, que nem sequer é parte nesse mandado de segurança individual em que atuou a doutora procuradora-geral do Estado. Outro argumento também que eu trouxe, porque é muito debatido, é mais até no primeiro pedido de impeachment, mas eu trouxe para espancar todas as teses, para não ficar nenhuma lacuna, que é o veto ao projeto de lei complementar da reforma administrativa. Também não há como depreender do veto governamental à emenda do projeto de lei complementar 84/2019 a configuração de dolo, nem qualquer incompatibilidade com a instauração do processo administrativo que deu causa à representação. A começar porque os objetos são distintos. O projeto de lei, embora fizesse referência ao artigo 196 da Constituição Estadual, versava sobre a vinculação aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele foi vetado, a justificativa do veto foi a contrariedade ao interesse público e não por inconstitucionalidade do artigo 196. E também em observância à lei de responsabilidade fiscal. Ao passo que os fatos aqui, referentes ao processo administrativo, tratam de fiel cumprimento de decisão judicial embasada em disposição específica da Constituição do Estado, o artigo 196, que garante a isonomia dos procuradores dos poderes. Como razão de decidir a respeito desse ponto, eu cito no meu voto o indeferimento da notícia de fato da lavra do Procurador-Geral de Justiça, em que ele disse, reportando-se ao aludido veto, essa circunstância não é capaz de impedir, posteriormente, que o governador do Estado autorize o início do processo para análise na via administrativa de pedido de cumprimento de decisões judiciais. E ele, depois, mais adiante, ele diz, a atribuição do chefe do Poder Executivo, neste caso, cingiu-se a autorizar o processamento do pedido, sem incursões quanto ao mérito e participação de seu processamento, sendo que a Procuradora-Geral do Estado é alçada a Procuradoria-Geral do Estado, alçada pela legislação de referência como órgão competente para processar e analisar o pedido formulado. Também se extrai da informação da Procuradoria-Geral do Estado, nos autos daquela reclamação que foi ajuizada pela PROESC contra aquela suspensão cautelar levada a efeito pelo Tribunal de Contas, dessa informação se extrai que, mesmo no ano de 2019, quando houve a cessação do pagamento da verba de equivalência, havia previsão orçamentária para arcar com o referido dispêndio, que deflui o nítido intento do Estado de Santa Catarina em dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, que assegurou a paridade remuneratória entre os procuradores do Estado e os da Assembleia, em estrita observância do artigo 196 da Constituição Estadual. Portanto, senhores e senhoras, não há conduta omissiva ou comissiva que se amolde ao crime de responsabilidade descrito no artigo 11, item 1 do diploma de regência, porque não há descrição fática na acusação de ato que poderia se subsumir, se enquadrar à prática de ordenar a despesa sem autorização legal. Outro argumento da acusação se refere à prescrição. Aqui eu faço só um parênteses que eu lembrei aqui, que foi falado, não sei se foi do voto do deputado Kennedy Nunes, sobre se debruçar sobre o mérito, né? Realmente, aqui nós não somos o foro competente para julgar, declarar se é legal ou é legal a verba, se há prescrição, não há prescrição. Essas matérias realmente não são da alçada desse tribunal de julgamento. Nada sobre esse mérito irá, não fará coisa julgada. Não vamos dizer, atestar foi legal ou foi legal. Não é essa a nossa função. Mas essa matéria, como foi arguída na representação, ela trata-se de uma questão prejudicial. É uma questão necessária de ser analisada para se julgar o pedido de impeachment. Não tem como não desprezar essa a alegação, até porque ela restou expressamente citada. Então, nós não podemos omitir essa análise a respeito desse pagamento, né? A gente não precisa se manifestar, é legal, mas a gente tem que incursionar, a gente tem que falar, porque faz parte da própria acusação. Então, por isso que eu estou analisando essa prescrição, porque está lá. Então, eu não posso me omitir. E quanto à prescrição, eu também não vou aqui fazer um juízo de valor, está prescrito ou não está prescrito. Eu só estou analisando sob a ótica de imputar aos representados, ora representados, um crime de responsabilidade. Então, eu tenho que analisar essas questões para verificar se eles devem responder ou não, porque isso é tema que deve ser examinado. Eu não posso aqui acolher uma representação se eu não analisar as questões prejudiciais, porque aí é a mesma coisa que aquele objeto que foi dito ali. Se ele está rígido, se ele está funcionando, se ele está perfeito, se não tem falha, não tem fumos bonitos, não tem que abrir, não tem que processar, não tem que fazer instrução, abrir, se ele está rígido, se ele não tem erro, se está tudo perfeito. Então, é isso que eu tenho que analisar para poder dizer, tem fumos boniúrgicos, precisa abrir aquele objeto para verificar se realmente tem alguma coisa errada ali. Se eu já de plano eu analiso que vejo que não tem nada de errado, não precisa abrir, está perfeito. Então, é essa questão que tem que ser analisada. Por isso que eu vou analisar a prescrição, porque foi tema da acusação. Então, e até porque não só na representação foi citada, mas também foi citada em pareceres do Ministério Público, em cumprimentos de mandado de segurança, a parecer do procurador de Justiça Borrelli, a parecer da doutora Eliana Avocato Nunes, a doutora Gladys, também, um grave interno, também incursiona a esse respeito, a própria procuradora de Justiça Célia também incursiona. Então, eu não posso deixar, eu não vou analisar, eu sou obrigada a analisar, porque as pessoas precisam saber exatamente tudo o que aconteceu para se poder se posicionar, para poder verificar se há subsunção ou não. Então, aqui também foi analisado, foi também suscitado no acórdão do Conselho Superior do Ministério Público, quando deu provimento ao recurso do representante para autorizar a investigação da vice-governadora, isso que foi dito aqui que aquela a decisão do doutor Cid, ela, da 12ª Promotoria de Justiça da capital, foi objeto de recurso do representante, e esse recurso foi provido para que se prossigam as investigações contra a vice-governadora. E um dos argumentos, uma das razões de decidir naquele processo, foi a prescrição. Então, são temas que eu não vou dizer se está prescrito ou não, mas vou trazer alguns elementos de convicção para fins de verificar se essa questão eu poderia imputar ao governador. Ó, governador, estava prescrito, estava claramente prescrito, o senhor tinha que te suspender. Então, por isso que eu tenho que analisar, para verificar o dever legal de agir ou não do governador e da vice. E, analisando o procedimento administrativo 4421, extrai-se que, a partir de 2019, teria deixado de ser observada a aludida paridade, com que fez que surgisse o interesse de agir no cumprimento administrativo daquele ato decisório não alcançado, né, pela prescrição, porque não, o trânsito em julgado, se a paridade sempre foi observada, se a paridade não tem interesse da pessoa em entrar com execução, porque se está sempre observada, não estou recebendo certinho, vou entrar com execução para quê? Então, o lapso inicial da prescrição deve ser tomado sob a ótica da teoria accionata, ou seja, no momento em que ocorre a violação do direito, porque antes da violação do direito, não há necessidade de executar, não há necessidade de entrar com cumprimento de qualquer decisão judicial. Então, embora não se ouvide que a execução de título judicial após o trânsito julgado prescreve no mesmo prazo que a pretensão do direito material, súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, artigo 202, parágrafo único, parte final do Código Civil, e que o prazo da prescrição contra a fazenda pública é de 5 anos, decreto 20.910, é indiscutível que, à luz da teoria da accionata, o lapso prescricional somente começa a fluir quando descumprida efetivamente a decisão. Isso por um simples motivo: enquanto não houver negação do direito consagrado no pronunciamento definitivo, não existe pretensão executiva, pelo que não ocorre a prescrição. E se foi apenas a partir de janeiro de 2019 que a paridade dos procuradores talvez tenha sido desrespeitada, e antes disso jamais chegou a fluir o prazo prescricional de 5 anos, é possível se inferir, teoricamente, que no instante da instauração do processo administrativo ocorrido em 2/10/2019, ainda não havia se operado a prescrição. E das informações prestadas pelo Estado de Santa Catarina na reclamação, que eu já fiz alusão, antes de 2019, dita equivalência somente deixou de ser paga por breves intervalos de tempo, todos inferiores a 5 anos, o que sujeita a prescrição, a pretensão contra a fazenda pública. Então, diante dessa realidade, também se extrai que, durante todos os governos anteriores, ressalvados curtos períodos de tempo, foi respeitada a paridade entre os procuradores dos poderes com fulcro no artigo 196, que, com base em decisão transitada em julgado. Então, não quero dizer se realmente há, não, eu só quero dizer que, diante dessa realidade, não há como ensejar um dever de agir, imputar um dever de agir do governador em razão desse fundamento, prescrição, de fazer com que ele suspendesse qualquer pagamento. Outra tese do representante se refere à abrangência da coisa julgada constituída no mandado de segurança coletivo. O denunciante alega que a vice-governadora, enquanto esteve investida na chefia do executivo, e o governador, antes desse lapso e depois, deveriam ter suspendido o pagamento da verba de equivalência, porque se teria conferido ao julgado, proferido em mandado de segurança coletivo, maior abrangência do que a correta. Isso está na ementa, se não me engano, dessa presente representação que ora estamos analisando. Teria dado uma abrangência que não seria a correta. Todavia, com relação a esse aspecto, o denunciante parte de uma premissa equivocada, porque, conforme ele aduz, né, conforme regra básica de direito, os efeitos do mandado de segurança coletivo, não vou dizer o número, que é aquele lá que vocês já sabem, eles se restringiriam aos procuradores naquela data fossem associados da Proesc e funda sua argumentação na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, o recurso extraordinário 612-43 do Paraná. Ocorre que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal ele não tem aplicação no caso em concreto. Observando os embargos de declaração analisados pelo ministro relator, ministro Marco Aurélio, verifica-se que, e que foi acompanhado pela unanimidade da corte, o desembargador fez questão de restringir a tese de aplicação vinculante a ações ordinárias que tramitem sob procedimento comum, que é a terminologia do CPC atual de 2015. Nesses casos em que a associação atua como representante dos associados que expressamente lhe tenha autorizado assim proceder. Então, ele foi bem claro no sentido de que, na tese, diz ele, né? Abre aspas, na tese, na própria tese, refiro-me categoricamente à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. Então, a tese de repercussão geral, por expressa indicação do relator, ela não se estende às ações de índole coletiva de procedimento especial sujeitas a regras próprias no que concerne ao alcance da coisa julgada. E em demandas coletivas de procedimento especial, como é o caso da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo, a associação ela não atua como representante dos associados, mas sim como substituta processual, ou então dotada de legitimidade autônoma, advinda da própria finalidade institucional. Nessas hipóteses, a eficácia da coisa julgada, consoante os ditames do microsistema do processo transindividual, ela é regida pelas normas do Código de Processo do Código de Defesa do Consumidor, que assenta que, em se tratando de direito coletivo em sentido estrito, os efeitos da decisão judicial passada em julgado se operam ultra partes para todo grupo, categoria ou classe, e não só aqueles que estavam inscritos na época da propositura da ação da decisão transitada em julgado. E essa regra, atualmente, ela conta com um dispositivo específico na Lei 12.016, o artigo 22. No mandado de segurança coletivo, que é o objeto do presente processo administrativo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Por esse motivo que os tribunais superiores, o STJ, em se tratando de ações de natureza transindividual, como é o caso do mandado de segurança coletivo, entende que os efeitos da coisa julgada eles se estendem para além dos associados ao tempo da impetração, prescindindo, tampouco, de autorização assemblear para a propositura da demanda. Eu trago vários julgados no meu voto do Superior Tribunal de Justiça e destaco o último que eu citei, de outubro de 2019, da relatoria do ministro Herman Benjamin. Diz o relator, caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada, advinda de ação coletiva, deve alcançar todas as pessoas da categoria e não apenas os filiados. Então, no presente caso, no mandado de segurança coletivo da relatoria do desembargador Pedro Abreu, não houve qualquer limitação de índole objetiva ou subjetiva no que toca ao alcance da coisa julgada. Diante disso, eu até trago um trechinho do acórdão em que se pode constatar que a ordem de equiparação dos procuradores do Estado com os da Assembleia não houve qualquer limitação. O desembargador relator fez constar a equiparação dos seus vencimentos aos dos procuradores da Assembleia de Santa Catarina impede reconhecer o direito aos procuradores de Estado, a todos os procuradores de Estado será assegurada a verba de equivalência. Não há uma limitação, não foi feita a limitação. E ainda no que toca à abrangência da coisa julgada, em razão de um julgado que foi citado, se não me engano, no parecer no voto do deputado Kennedy, também não houve limitação da abrangência com relação a qualquer espécie de rubrica, auxílio-moradia, enfim, a decisão que a coisa julgada, que é o pedido, a parte dispositiva que faz coisa julgada, então, tanto do pedido quanto do dispositivo desse julgado, extrai-se o reconhecimento da paridade de remuneração entre os poderes por meio da verba de equivalência, sem qualquer limitação em termos de rubrica específica. Ela é geral para todos os procuradores e conceder a verba de equivalência, sem qualquer limitação. Portanto, não há, daí eu volto na questão do governador da vice, não há desacerto visível quanto à abrangência que se conferiu ao acórdão definitivo, que pudesse ser flagrado em uma análise preliminar que incumbiria ao governador. Outro argumento que traz a acusação, e ele coloca a expressão fôlego, né, é o parecer do TCE, é mencionado como um parecer de fôlego para embasar a responsabilização dos ora representados. Porque esse parecer teria sinalizado a respeito da possibilidade de estar-se diante da coisa julgada inconstitucional. Embora esse entendimento possa estar correto à luz de alguns julgados, como se verá num tópico específico deste voto, não caberia ao governador e nem muito menos à vice proceder a qualquer análise nesse sentido. Até porque o ato que estava sendo examinado não era da incumbência, não era da prática do governador, e sim de outras autoridades, como já falei, da competência administrativa para o processo administrativo, é da Procuradoria-Geral do Estado. E essa conclusão, eu não retiro aqui do meu entendimento pessoal, não. Essa conclusão, ela vem corroborada, nada mais, nada menos, do que o relatório do Auditor Fiscal de Controle Externo, Rafael Périco Dutra, Tribunal de Contas do Estado. Ele foi claro em dizer que, como a prática do ato administrativo não incumbia ao governador, não haveria nexo de causalidade entre qualquer conduta do referente agente público e a prática do ato ilegal, omissivo ou comissivo. Então, essa conclusão ela foi ratificada pelo Tribunal de Contas do Estado, em resposta a requerimento específico formulado pelo chefe do Executivo Estadual. Eu vou proceder à leitura desse trecho, porque é muito importante, porque nós estamos falando do relatório do Tribunal de Contas do Estado, que lastreou a acusação, como sendo, não, ele teria que suspender porque tinha um estudo de fôlego. E olha o que diz o auditor fiscal, Rafael Périco Dutra: o chefe do Poder Executivo catarinense pretende, no citado pedido, perquirir a este tribunal se há deliberação parcial ou final no sentido da existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado. O que ele conclui? Em conclusão, tem-se a informar que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática do ato ilegal, omissivo, comissivo, relacionado ao pagamento da verba intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina. E as conclusões dos pareceres, do parecer desse Rafael Dutra, foi que baseou aquela decisão de suspensão do pagamento do conselheiro Wilson Vandal. E, nessa consulta, ele foi taxativo. Se a própria equipe técnica da Corte de Contas destaca a ausência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do governador de Estado que guarde nexo de causalidade com o pagamento da intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina, como dissumir a obrigação, o dever legal do governador ou da vice de suspender o pagamento dessa verba de equivalência? Cai por terra mais uma viga mestra da representação quando fundamenta em parecer de fôlego do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não responsabilizou o governador. Além disso, a constatação da suposta inconstitucionalidade da decisão judicial, no caso em exame, ela é muito de difícil perquirição, porque, ao tempo da prolação do ato decisório, e eu não vou repetir o número, em 14 de setembro de 2005, o cenário normativo, tanto no que toca à Constituição Federal quanto no que concerne à Constituição Estadual, se encontrava estruturado exatamente como se encontra em vigor hoje. Vejam, senhores e senhoras, naquele momento já vigia tanto a Emenda Constitucional 1998, que alterou a Constituição Federal em seus artigos 37 e 39, parágrafo 1º, quanto a Emenda 38 de 2004, que modificou a Constituição Estadual no seu artigo 26 para suprimir os dispositivos que permitiam a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes. E o acórdão deixou claro esse artigo específico do artigo 196 da Constituição Estadual, cuja literalidade segue incólume e preconiza a identidade de remuneração entre os procuradores dos poderes abrangidos, tanto os procuradores do Estado quanto os da Assembleia. Aqui, também eu cito um trecho aqui desse julgado do desembargador Pedro Manuel Abreu, que foi expresso ao consignar que a paridade, no caso, escaparia à regra genérica do artigo 26, extirpada pela Emenda Constitucional 1998, e teria rimo em artigo específico da Constituição Estadual, artigo 196, o qual ostenta eficácia e aplicabilidade imediata, segundo o entendimento nesse mandado de segurança da Relatoria do Desembargador Pedro, independentemente de normatização pelo legislador ordinário ou complementar. Então, ainda que nesse julgado tenha constado a redação antiga do artigo 26, parágrafo 1º da Constituição Estadual, ele explicita claramente que a equivalência do presente caso tem guarida em artigo específico do artigo 196. Estranho à igualdade genérica do artigo 26, que foi fulminada pela Ordem Constitucional de 1998. Então, diz assim o desembargador Pedro Abreu no seu voto, no acordo. Já em seu artigo 196, disciplina de forma específica o caso em análise, garantindo aos procuradores dos poderes de Estado e delegados de polícia o tratamento isonômico previsto no dispositivo supramencionado. Tal previsão, se referindo ao 196, refoge à disciplina genérica dependente de lei complementar, do que sobressai o direito à imediata paridade entre os procuradores dos poderes. Então, é difícil atestar que o Tribunal de Justiça tenha ido contra a ordem constitucional, porque a razão de decidir se funda no artigo 196, que não foi revogado expressamente e tampouco teve a sua inconstitucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal, quer em controle concentrado, quer em controle difuso de constitucionalidade. E ainda que se pudesse reputar inconstitucional a coisa julgada, essa aferição da aludida inconstitucionalidade ou não recepção não se opera automaticamente. É necessário um pronunciamento jurisdicional a respeito. E aqui eu faço um adendo, não que eu concorde com essa argumentação, mas é uma argumentação com relação à redação, né, ter constado a redação antiga. Essa redação nova, também do artigo 26, não se pode dizer assim categoricamente que seja totalmente incompatível com o artigo 196, na medida em que não proíbe expressamente a paridade entre os procuradores dos poderes e apenas estabelece, a nova redação do artigo 26, parágrafo 1º, apenas estabelece que, na fixação dos padrões de vencimentos dos demais componentes do sistema remuneratório, deverá observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, as peculiaridades do cargo e, no caso, a isonomia autorizada no artigo 196, ela se refere aos procuradores de poderes, que abrange procuradores de Estado e procuradores da LESC, cujos cargos possuem natureza, grau de responsabilidade, complexidade iguais, ou seja, de presentar, nas palavras de Ponte de Miranda, de presentar o Estado, ou seja, fazer o Estado presente em juízo ou fora dele. Eu trago, corroborando esse entendimento de que a aludida inconstitucionalidade ou não recepção não se opera automaticamente e deve pressupor um pronunciamento jurisdicional, eu trouxe um trechinho do parecer da Lavra do procurador Aderson Flores, que pertence ao Ministério Público de Contas. Então, aqui também não é da defesa que eu extraio, aqui é do... Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado, procurador Aderson Flores. Ele também diagnosticou corretamente que a decisão transitada em julgado e mandado de segurança lastreia em pagamentos levados a efeito pelo Estado a título de verba de equivalência já proferida na vigência atual normativa, pós-emenda constitucional 1998, que alterou a Constituição Federal, e pós-emenda constitucional 38 de 2004, que modificou a Constituição do Estado. E ele salienta, isso já foi, acho que, salientado nos votos que me antecederam, ele salienta que os efeitos da coisa julgada não estariam bem definidos e eventual declaração de constitucionalidade exigiria um pronunciamento específico a respeito. Eu cito a problemática jurídica, abre aspas, a problemática jurídica de fundo é complexa, não havendo clareza quanto à atual eficácia ou não do ainda vigente artigo 196. O julgamento deste último, falando no mandato de segurança do desembargador Pedro, o julgamento deste último deu-se em setembro de 2005, após a edição da emenda constitucional 1998 e da emenda estadual 38 de 2004. Não há certeza sobre a visão atual do Tribunal de Justiça sobre a problemática específica posta em debate. Se o Ministério Público de Contas diz que não há certeza quanto à problemática, como exigir do governador que tenha essa certeza e suspenda os pagamentos vincendos? Ele prossegue. Há necessidade de acompanhar os possíveis desdobramentos iminentes da questão no Tribunal de Justiça catarinense, haja vista a índole essencialmente judiciária da problemática de fundo, dúvidas quanto à eficácia do dispositivo da Constituição Estadual e sobre a extensão da coisa julgada em decisões do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, a questão é complexa. Então, como exigir do governador ou da vice, o qual não é competente para analisar o mérito administrativo, de se imiscuir nesse processo administrativo e suspender o pagamento? Não é possível. E ainda não custa lembrar que, sob a égide do CPC de 1973, que foi vigente, que era vigente ao tempo da formação da coisa julgada, e eu daí não preciso repetir o número, né? É a coisa julgada que eu estou falando. O Supremo Tribunal Federal adotou a posição restritiva ao interpretar o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, introduzido pela medida provisória 2102, de 27 de 2001. É correspondente ao atual artigo 535, parágrafo 5º, do CPC 2015, uma vez que na ADI 2418, de relatoria do ministro saudoso Teori Zavascki, ele assentou que somente seria possível afastar a exigibilidade do pronunciamento imutável quando houvesse declaração de inconstitucionalidade. Como ele adotou essa posição restritiva, ele prosseguiu: declaração de constitucionalidade pela Corte Suprema em momento anterior ao trânsito em julgado. Então, antes do trânsito em julgado, deveria haver essa declaração de inconstitucionalidade. Porém, não há, no caso, decisão do Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado, seja em controle difuso de constitucionalidade, que tivesse declarado o artigo 196 não recepcionado frente à atual ordem normativa posterior à emenda constitucional 1998. E ainda que existisse esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ainda haveria necessidade de desconstituição do título dessa decisão judicial através de ação rescisória que não foi proposta no caso em exame. Não houve ação rescisória contra aquele acórdão do relatoria do desembargador Pedro Abreu. Então, não há, e eu trago uma doutrina do Humberto Teodoro Júnior nesse sentido que eu vou deixar de lê-la. Então, ainda que se pudesse sufragar a bem lançada tese de possível coisa julgada inconstitucional, esse reconhecimento como tal, como coisa julgada inconstitucional, pressuporia a prolação de ato decisório jurisdicional nesse sentido, não se podendo exigir do governador de Estado, do vice, enquanto governador em exercício, que se imiscuísse no procedimento administrativo de competência da Procuradoria-Geral, repito, para obstaculizar o cumprimento daquela decisão transitada em julgado.